dia, um grande abraço, bom dia para vocês. Bom dia, Kelly, bom dia, Davi. Foi uma situação inusitada, porque eu apresento todas as noites um programa ao vivo, chama-se Companhia da Noite, na Rádio Eldorado, e esse programa repercute as informações do dia e traz as informações da noite no campo do jornalismo e do futebol. Davi conhece bem a Rádio Eldorado, é uma emissora que tem 100% de programação de jornalismo e esporte. Esse programa vai até meia-noite. Os primeiros disparos de arma de fogo ocorreram ali. A impressão é que foram na frente da rádio, porque nós estamos localizados a 200 metros, eu creio, no máximo, do batalhão da Polícia Militar. E a ação inicial dos bandidos foi ali, onde eles colocaram fogo num caminhão, e ali foram os primeiros disparos, claro, evidente, para inibir a ação ou a saída dos policiais militares. Então,
ali vocês viram que tinha alguma coisa errada.
Os primeiros tiros aconteceram por volta de 23h45, 15 para meia-noite. O meu programa encerraria meia-noite. E eu encerrei o programa meia-noite. Só que nós temos o link com a Bandeirantes. E antes disso, nós ouvimos disparos. Eu disse ao meu sonoplasta: puxa, isso aí é tiro. Mas encerramos o programa. Quando chegamos na porta, ele falou: não, nós vamos voltar. E daí a gente viu que passou um carro e vimos uma rajada de metralhadora ou de fuzil. Falei: vamos voltar para o ar. E voltamos, interrompemos a programação da Bandeirantes e voltamos. E dali nós ficamos no ar, de forma ininterrupta. E aí nossos repórteres entraram com informações da área central da cidade, cada um em sua residência, três repórteres que moram na área central, e começamos a receber muitos relatos, que colocamos o ouvinte no ar, e relatos que vinham gravados pelo WhatsApp do estúdio da Rádio Eldorado, e não paramos mais de informar, passando a localização dos bandidos, o que eles estavam fazendo, recebemos os vídeos, as pessoas apavoradas que nos ligavam, chorando, de dentro dos prédios, dizendo inclusive que eles estavam tentando entrar na portaria de alguns edifícios, né? E aí, por volta de, para simplificar e encurtar a história, era 1h15 da manhã, mais ou menos, nós começamos a receber de alguns ouvintes, amigos nossos, que estavam na área central da cidade, que eles ouviram de um ou outro bandido, ou dos bandidos, que a rádio estava passando informações e localização deles e que eles iriam invadir a rádio. E aí recebemos um telefonema estranho com essa mesma ameaça, um ou dois telefonemas, e aí por questão de segurança, por determinação da direção da empresa, nós estávamos com o nosso diretor também no ar, que é o João Paulo Messer, e aí por questão de segurança fomos orientados a interromper a transmissão. E aí por volta de 2015 nós interrompemos. Oi,
Dante, tudo bem? É o Davi.
Oi, Davi, tudo bem?
Tudo certo. Olha só, você chegou a receber um desses telefonemas? Chegou a ouvir os bandidos supostamente falando com vocês, não?
O Davi, o ambiente estava muito tenso, porque a todo instante nós estávamos escutando tiros. E nós recebemos um telefonema nesse aspecto que eu atendi, e que a frase foi curta e grossa, né? Nós vamos invadir a rádio. Então, neste momento, nós comunicamos o João Paulo e ele nos determinou que, por questão de segurança, que nós interrompêssemos a transmissão. E, neste momento, preocupados, Davi, eu acho que isso foi uma situação verdadeira, porque não tinha, a cidade parou e todos estavam escondidos. E eu tive, naquele momento, o pensamento, a ideia, talvez a lucidez, de chamar o meu sonoplasta e vamos apagar as luzes. A recepção da rádio é toda de vidro, né? E apagamos as luzes. E aí foi coisa rapidíssima, um carro preto, como aqueles que estavam nos vídeos, começou a passar muito devagar em frente à rádio. E é estranho, porque se passa uma vez e vai embora, tudo bem, mas esse carro passou devagarinho três vezes. E depois veio um outro carro, também três vezes, fez o retorno num posto de gasolina, no terminal de ônibus do bairro Próspera, voltou e passou três vezes no mesmo lugar.
E você estava dentro da rádio, Dante? Você estava dentro da rádio e viu esse carro?
Eu e o meu sonoplasta estávamos dentro da rádio. Nesse momento, nós, assustados, subimos até a parte superior da rádio, né, um piso superior, onde temos um local mais para reuniões e alguma festividade, e ficamos lá, com as luzes apagadas, apenas observando a entrada, o acesso da Avenida Centenário, acesso à rádio, não há portão nenhum, né? Um acesso livre, e ficamos de olho ali onde nós observamos a movimentação, primeiro do carro preto, que pelas imagens que a gente viu parece ser mesmo um daqueles carros, né, no momento em que eles abandonam a cidade, e um outro carro que passa depois também, que fica passando ali 3 ou 4 vezes naquele, sempre em frente à rádio. Mas aí nós já não estávamos mais no ar, né? Já estávamos linkados com a Rádio Bandeirantes.
Eu imagino até o fato, eu não sei em que momento vocês saíram, até a decisão de deixar a rádio deve ter sido uma decisão muito difícil, pelo medo de ser atacado. Como é que foi o momento desse, né, de sair fisicamente da rádio?
Foi muito difícil, foi tenso, porque nesse momento não tem quem não sinta medo, ainda mais com ameaças. Então, nós ficamos na rádio até por volta de 3 horas da manhã, eu e o meu sonoplasta. Até as 3 horas da manhã nós ficamos ali, e mesmo assim a gente saiu muito preocupado. Mas só depois da informação de muita gente, porque o telefone da gente, o particular, nós temos nossos amigos, inclusive amigos da polícia, né? Que nos disseram naquele momento que acho que dava para sair, né? Claro que ficou aquela dúvida, eu fui dormir, era mais de 5 horas da manhã, e ficou sempre a dúvida se todos já haviam saído da cidade mesmo. Havia
Dante, a gente recebeu um relato assim, que era assim, ó, o medo era muito grande quando tinha os tiros, mas dava um medo diferente na hora do silêncio, no som do silêncio, porque a gente não sabia se eles tinham ido embora ou se vinha algo a mais. Não sei se é essa sensação que você tinha também.
Exatamente, é essa a sensação, porque qualquer carro que passasse por ali, só passaram esses 2 carros e depois 2 caminhões de lixo, que é do pessoal que recolhe o lixo, que inclusive foi feito de refém, um dos caminhões, e isso também nos deixou com muito medo, porque nós não sabíamos se eram os garis, né? Se eram os funcionários da empresa que recolhe o lixo, porque eles fazem isso a partir da meia-noite, 11h30 da manhã, meia-noite. Então, na verdade, foram tantos tiros, tantos disparos, e além dos estouros e explosivos, que quando silenciava tudo, a gente realmente também sentia medo, porque não sabíamos o que fazer.
Eu conheço bem ali a rádio, trabalhei aí exatamente nessa sede aí, e ela, para o ouvinte entender, ela fica na frente de uma grande avenida da cidade, quer dizer, ela é totalmente aberta, não tem nenhuma proteção, não tem cerca, não tem, a não ser que tenha mudado de quando eu, da última vez que eu estive aí, quer dizer, mas não tem proteção, não tem nada assim que possa, quer dizer, quando vocês saíram da rádio, vocês estão na avenida, e do outro lado da rua fica esse nono BPM, que é bem pertinho, né? Então, quer dizer, vocês estavam praticamente no centro da ação, na hora que vocês saíram, como é que foi? Vocês saíram correndo? O que vocês fizeram, Dante?
Muito assustador. Meu carro estava exatamente na frente da porta da rádio, no estacionamento da rádio, e como você disse, a rádio, ela tem uma proteção em volta, mas na entrada da rádio, não, ela é aberta, é uma entrada que você sai da avenida e entra no pátio da rádio, ou saindo da rádio já cai na Avenida Centenário, que é a principal avenida da cidade. E quando nós fomos sair dali, nós pensamos mil vezes como nós deveríamos proceder. Porque em determinado momento para um carro na esquina e uma pessoa de dentro do carro começa a falar alto com um ciclista e sai daqui, aí a gente não sabia se era para ajudar o ciclista, dizendo que ele tinha que sair dali, ou se eram bandidos. Tivemos que esperar. E aí no momento que a gente entrou no carro, aí pé fundo no acelerador para sair dali. Eu fui levar o meu sonoplasta embora no caminho passamos bem ao lado do batalhão da Polícia Militar, né? Onde foram feitos muitos disparos, onde foi colocado fogo nesse veículo, mas a intenção era sair dali o mais rápido possível. Então, enquanto não cheguei em casa e não entrei na garagem do meu prédio, foi muito tenso.
Nossa,
viu,
Davi? Meu Deus. Dante, querido, muito obrigada pelo relato e pela... Parabéns, olha, porque nesses momentos assim de tensão, né, não tem como a gente não se emocionar, a gente não ficar aqui ouvindo o teu relato arrepiado e solidário ao que vocês passaram. Obrigada, querido, bom trabalho e que possam se recuperar desse trauma horroroso que você acabou de narrar. Muito obrigada.
Eu é que agradeço e, na verdade, ficou uma frustração, sabe, Kelly? Porque o jornalista, ele tem essa ânsia pela transmissão dos fatos e pela informação. Nós tivemos um pico de audiência nas nossas medições de internet que se comparou à transmissão de grandes decisões do Criciúma Esporte Clube, que é um negócio impressionante. É. E eu fiquei muito frustrado por não poder continuar o trabalho, porque tinha muitos relatos e muitas informações que a gente tinha para passar. E se tivesse que ficar até as 5, 6 horas da manhã no ar, nós estaríamos ficados.
Sem dúvida, mas a segurança é importante, né, querido?
Fala mais alto.
Obrigada. É